Encontro com as Profecias. Produção Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação Hamilton Menezes.
Que bom estar com você mais uma vez para novamente estudarmos juntos as profecias de Daniel. Vamos analisar hoje o capítulo 4, 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Vamos conhecer um pouco da história para que possamos entender bem a profecia do capítulo 4 de Daniel, feita em torno do ano 570 a.C. Nabucodonosor reinou de 605 a 562 e durante esse período o Império Babilônico cresceu grandemente. Daniel já havia interpretado o sonho da estátua e agora Deus dá um outro sonho ao rei. O sonho dessa vez era assustador. Daniel capítulo 4 descreve assim: Nabucodonosor viu uma grande árvore. 4 verso 10. Essa árvore cresceu muito até que a sua altura chegou ao céu. 4 verso 11. A árvore era bela e os seus frutos eram abundantes. Verso 12. Todos os tipos de animais refugiavam-se nela. Verso 12. O que assustou a Nabucodonosor foi a ordem dada pelo vigia celestial a respeito da árvore. Derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai os seus frutos, afugentem seus animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Daniel 4, 14 a 16. O sonho foi dado por Deus e interpretado por Daniel. Em outras palavras, o profeta disse que em algum momento a árvore, ou seja, o rei, seria cortado da convivência humana e viveria como animal. A interpretação profética de Daniel foi clara. Serás tirado de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Daniel 4, 25. Após haver interpretado o sonho, Daniel faz um apelo ao rei para que se arrependa e volte para Deus. Capítulo 4, 27. Eu imagino que nos primeiros dias após Daniel ter interpretado o sonho profético, o rei procurou desenvolver um relacionamento com o Deus dos judeus, mas com o passar dos dias, o orgulho, a obstinação tomaram conta do coração do grande monarca. Assim é o ser humano sem Deus. Conheço muitas pessoas e tenho certeza que você também conhece, que ao receberem uma advertência de Deus por algum tempo, levaram a sério e fizeram promessas de melhorar, mas com o passar do tempo relaxaram e voltaram à velha vida. Alguns depois chegaram ao ponto de achar que Deus esqueceu o que havia prometido só pelo fato de não ter acontecido de imediato. O rei deve ter pensado algo semelhante, mas um ano depois que havia recebido a advertência, andando Nabucodonosor a passear pelo seu palácio e pensando com orgulho sobre o seu poder como governante e sobre o sucesso como edificador, exclamou: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? A Bíblia conta que estava a palavra na boca do rei quando Deus disse: passou de ti o teu reino. Daniel 4, 31. A árvore foi então cortada. Todos os que buscavam abrigo no grande rei não encontravam mais. A inteligência, a sabedoria, a liderança que Deus havia dado ao homem Nabucodonosor foi-lhe tirada. E como consequência, ele se tornou um maníaco, um louco. Os hábitos alimentares mudaram. Agora comia a erva do campo como os bois, e sobre o seu corpo começaram a crescer pelos como de animais. Daniel 4:33. A doença que, como juízo de Deus, veio a Nabucodonosor, cientificamente chama-se zoantropia, espécie de mania em que o doente se julga convertido num animal. Há um antigo exemplo de alguém que foi atingido por este mal. Um tablete inédito em cuneiforme no Museu Britânico menciona um homem que comia grama como uma vaca. As pesquisas arqueológicas descobriram algo maravilhoso no que diz respeito à doença de Nabucodonosor. No ano de 1975, um senhor chamado Grayson descobriu um documento que hoje está no Museu de Londres. Esse documento foi mandado escrever por Evil Merodach, filho de Nabucodonosor, que diz o seguinte: meu pai parece não ter consciência de si. Com frequência dá ordens ao seu filho. Muitas vezes ele muda as próprias ordens. Não conhece os membros da família. Não ama os seus filhos, filhas e seus ministros. E quando foi curado, voltou ao trono. Você lembra que a profecia dizia que ele ficaria por 7 anos impossibilitado de governar? Foi concedido ao rei 1 ano para mudar o comportamento e reconhecer o Deus do céu como o único que governa e dirige todos os reinos. Este tempo não foi aproveitado, e o rei sentiu na carne quem é verdadeiramente o grande rei. Por isso a profecia diz que a árvore seria cortada, mas o tronco e suas raízes seriam deixados, Daniel 4:15, e que assim aconteceria durante um período de 7 tempos ou 7 anos, Daniel 4:16. O texto bíblico diz que no fim daqueles dias Nabucodonosor levantou os olhos para o céu e o seu entendimento lhe foi devolvido, e adorou ao Deus do céu, e ao seu reino foi restabelecido novamente, Daniel 4, 34 a 36. Amigo ouvinte, quero convidar você para que pare um pouco e pense comigo em 3 pontos. Primeiro, o rei recuperou a razão quando reconheceu o verdadeiro Deus. Todos nós nos chocamos quando vemos ou ouvimos determinadas atitudes de algumas pessoas, ações com requinte de crueldade e de barbarismo. Por que agem assim? Por que esquartejam outros seres humanos como se fossem animais irracionais? Amigo ouvinte, o homem só está no sentido pleno de sua razão quando ele reconhece a Deus como seu superior e o adora e obedece. O homem sem Deus é o pior de todos os animais. Segundo ponto, Deus está pronto a honrar a todos os que se voltam para Ele. A minha glória foi aumentada, disse o rei, após recuperar o seu juízo. Após 7 anos de impotência e humilhação, tudo lhe é devolvido e com muito mais honra. Amigo ouvinte, Deus está pronto a prestigiar, honrar e fazer que todos os filhos dele sejam transformados de criaturas abomináveis a filhos segundo a imagem dele. Não importa por onde você tenha andado, e muito menos o que fez ou deixou de fazer. O que importa é que teu Pai, o Deus do céu, espera por uma chance, uma oportunidade, que seja para poder ajudar você a lhe devolver a dignidade e o respeito que você precisa. E terceiro ponto, Nabucodonosor aprendeu a lição de que a verdadeira grandeza consiste na manifestação da bondade. O orgulhoso rei se tornou sábio, compassivo e temente ao Deus do céu. Chegou a declarar: eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Amigo ouvinte, Deus se preocupou e salvou a Nabucodonosor. Por que ele não poderia salvar você, eu, cada um de nós? Pense nisso e não esqueça. Creia no Senhor e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia. De quarta e domingo, às 20 horas. E aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Rua Carlos Marques, 1032, Jardim Bela Vista, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível, e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso como deixar de fumar em 5 dias. Aguarde.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Olá, você é muito bem-vindo ao programa A Voz da Profecia. A palavra profética é aquela que nos guia para uma vida melhor. E hoje, mais uma vez, nós vamos ter um bate-papo agradável a respeito das coisas da vida e das coisas da alma. Esses dias eu estava lendo o livro de Gênesis. Eu gosto muito de Gênesis. É o meu livro predileto da Bíblia. Porque no livro de Gênesis eu fiz as maiores descobertas da minha vida. Algumas pessoas, quando leem o Gênesis hoje, torcem o nariz e não conseguem acreditar em tudo que o Gênesis diz. Quando leem, por exemplo, a respeito de Adão e Eva, quando leem a respeito de um dilúvio, onde um homem chamado Noé entrou dentro de uma arca com os animais e viajou durante 150 dias fugindo de um dilúvio que inundou a terra toda. Creio que essas são as histórias que mais incomodam as pessoas, principalmente aqueles que se dizem seres pensantes, os inteligentes, os sábios de hoje. Aliás, falando um pouco mais a respeito dos sábios de hoje, os entendidos, aqueles que se acham inteligentes, muitos dos quais não creem na Bíblia, nem no Gênesis, nem tampouco em Deus. Outro dia estava lendo uma revista importante do país e uma reportagem que se intitulava assim: Os neoateístas. A entrevista dizia que neoateístas é um grupo de cientistas de hoje, ateus, não acreditam em Deus, e que estão pregando o ateísmo. Estão usando a mesma ferramenta do cristianismo, a pregação, para divulgar o não cristianismo ou a não crença em Deus, o ateísmo. Um dos cientistas, chamado Richard Dawkins, que tem livros escritos, dizia o seguinte: é prejudicial crer em Deus. E nós não estamos tentando tirar a fé de ninguém. Nós estamos de olho naquelas pessoas indecisas, aquelas que não têm muita fé na Bíblia, mas também não conseguem se declarar ateus. Essas pessoas é que nós queremos converter para o ateísmo. Você é desse grupo de pessoas que não consegue ter muita fé em Deus ou na Bíblia e que ainda está em dúvida? Você ainda está aí nesse meio campo, suscetível aos ataques do ateísmo e daqueles que não acreditam em Deus? A Bíblia não se incomoda muito em querer provar a existência de Deus. Ela inicia dizendo simplesmente, Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez alguns não achem que isso é o suficiente. Talvez muitos pensem, essa declaração não está de acordo com a ciência. Na verdade, existem muitos cientistas e os maiores cientistas de todos os tempos acreditaram em Deus e acreditaram no Gênesis e em toda a Bíblia como sendo o livro de Deus. Isaac Newton é um deles, Louis Pasteur é outro deles, e muitos se maravilham até de que o próprio Albert Einstein seja um dos que encabeçam a lista desses cientistas que acreditavam em Deus e na Bíblia do jeitinho que ela é. Como eu disse, a Bíblia não fica tentando provar a existência de Deus. Mas o apóstolo Paulo, há mais ou menos 2000 anos atrás, escreveu o seguinte, Romanos capítulo 1, do verso 20 em diante. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Deu para você prestar atenção no que Paulo disse? Em primeiro lugar, ele disse que Deus criou sim o mundo. Depois diz que as suas qualidades invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Onde será? Paulo continua. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus criou. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. O texto não acaba aqui, mas Paulo deixa claro que quando nós observamos a natureza, as coisas que Deus criou, não há como questionar se existe um Criador ou não. Como nós poderíamos ser seres pensantes? Como poderia haver homem e mulher e os dois se unindo gerarem um novo ser? Como cada pedaço e cada parte desse universo se encaixa assim tão perfeitamente? De onde veio tudo isso? Do acaso? Se você ainda tem dúvida, Paulo ainda tem uma mensagem importante para você. No verso 21, ele continua dizendo: eles, esses que não creem em Deus, sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. É assim a palavra de Deus, direta. Quem sabe você hoje diz para você mesmo: mas eu não posso acreditar em Adão e Eva, eu não posso acreditar no dilúvio, eu não posso acreditar numa Bíblia que se diz a mesma desde milênios atrás. Esse livro certamente foi modificado. Mas quanto da sua vida você tem parado para se dedicar a estudar a Bíblia, a palavra de Deus? Você já tentou investigá-la para ver se ela é mesmo verdadeira? Você já parou e deu do seu tempo para investigar e ver se o que diz ali é verdade? Hoje eu quero fazer a você um desafio. Hoje o programa A Voz da Profecia, que costuma consolar você e costuma afagar a sua cabeça e procura dizer que Deus tem um lugar no seu coração, A Voz da Profecia quer dar a você inquietude. E eu quero orar hoje para que Deus deixe você inquieto. Incomode você, chamando você para estudar a Bíblia, para olhar para a sua palavra. E se você dedicar tempo ao Senhor, se você meditar na sua palavra e estudá-la, e depois você disser: eu não acredito em Deus, aí você vai ter razão para fazê-lo. Mas faça isso. Dedique tempo. Dedique o seu coração. Nós queremos ajudá-lo. Não deixe de anotar o endereço que nós vamos oferecer para você. Não deixe de pedir o seu curso da Bíblia. Dedique tempo ao Senhor. E você vai ver que Ele também tem dedicado tempo a você. Que o Senhor tome conta da sua vida e aumente a sua fé e lhe dê a paz.
Jamais entristecer, meu Jesus.
convidar você agora para nós orarmos ao Senhor. Deus amado, que a sua graça nos envolva mesmo quando não conseguimos crer no Senhor. Que o seu poder possa encher a vida dos seus filhos e que o seu Espírito incomode o coração de cada um, para que possamos buscá-lo como buscamos a água e o pão. Em nome de Jesus. Amém. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.